Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer muito especialmente a presença do Sr. Provedor da Justiça hoje connosco aqui. É uma novidade no âmbito da Subcomissão da Igualdade. Vínhamos a falar disso no corredor, portanto, agradeço muito. É para nós muito importante esta audição, muito nos honra a presença do Sr. Provedor da Justiça. Já tive a oportunidade e o privilégio de o ouvir nesta sessão legislativa no âmbito da discussão do relatório em sede da Primeira Comissão. Um dia destes vamos estar novamente juntos para a discussão do relatório também no âmbito da Primeira Comissão, mas neste caso concreto que tem a ver com a defesa e a garantia dos direitos humanos, sobretudo ao nível da igualdade de género, é de facto muito importante para nós esta audição. A Provedoria da Justiça é como que o Ombudsman ao nível dos direitos humanos em Portugal, dado que assegura a garantia não jurisdicional da defesa dos direitos humanos ao nível dos direitos cívicos, políticos, sociais, económicos e culturais, e ao nível também da defesa e garantia dos direitos fundamentais proclamados na Constituição e, no caso concreto, no que diz respeito ao direito e à igualdade entre homens e mulheres, como um dos princípios fundamentais também e assim proclamado na nossa Constituição. Portanto, é um privilégio para nós podermos ouvir o Sr. Provedor no que diz respeito a esta área mais específica de populações muito particulares, desde populações imigrantes até à questão dos reclusos, dos ciganos, dos idosos e também no que nos diz mais respeito à questão da igualdade de género, que ao fim e ao cabo é transversal a todas as outras áreas de vulnerabilidade. No caso particular, quando se trata de igualdade de género, podemos mesmo dizer que são vulnerabilidades ou discriminações múltiplas, dada a particularidade das mulheres na inserção e nos contextos sociais vigentes. Também gostaria de salientar uma das principais missões da Provedoria, que tem a ver com a análise das queixas e a procura de soluções para se superarem essas causas na construção de uma cidadania ativa. E também gostaria de assinalar as deficiências legislativas que o Sr. Provedor pode apontar e as propostas que pode fazer ao Poder Legislativo e também ao Governo na construção de novos dispositivos normativos. Portanto, é neste quadro que se insere esta nossa audição. Nós temos um tempo limitado de uma hora. Poderíamos começar com uma intervenção inicial do Sr. Provedor e depois os grupos parlamentares colocarão as perguntas que entenderem e o Sr. Provedor haverá depois um espaço para uma resposta individualizada. Eu iria sugerir conjunta por uma questão de tempo. Sr. Provedor, faz favor. Só para dizer que esta audição está a ser gravada. Tem esse.
Muito obrigado. É sempre com muito gosto que vem a uma comissão parlamentar, até porque eu não esqueço que a matriz da minha função está aqui, está no Parlamento. É o Parlamento que me elege por uma maioria qualificada de 2/3, que muitas vezes é muito difícil de alcançar, como se está a ver pelos passados e pelos presentes. Pelas presentes situações, mas faço questão, e até porque eu próprio, curiosamente, é uma coisa que os meus antecessores, julgo eu, procurei informar-me e realmente não obtive nenhuma informação interessante. A relação do Provedor com a Assembleia da República está não só no relatório anual que manda, mas também está na possibilidade, o próprio Estatuto prevê, de tratar de assuntos da sua competência. O Provedor pode tomar parte nos trabalhos das comissões parlamentares competentes quando o julgar conveniente, isto é, pode ter a iniciativa de suscitar à comissão que participe nos trabalhos quando os temas são realmente do âmbito da sua competência, ou sempre que a comissão solicite a sua intervenção. Portanto, é na base deste normativo do Estatuto do Provedor, que eu aqui, com muito gosto, estou presente. É evidente que também estou presente na qualidade de provedor e numa outra qualidade que é normalmente ignorada, é que o provedor é a Instituição Nacional dos Direitos Humanos, acreditada por um comitê das Nações Unidas e que normalmente tem contactos privilegiados com o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Eu próprio tive a oportunidade de, o ano passado, salvo erro, ter ido a Geneve participar numa Comissão das Nações Unidas, numa reunião anual dos Direitos Humanos, da Comissão dos Direitos Humanos, e, portanto, e tive a oportunidade, curiosamente, de ter suscitado um problema, que é o da criação de provedores de justiça nos PALOP, nos países de língua portuguesa. Curiosamente, vi recentemente, com alguma satisfação, que na sequência dessa, Moçambique, neste momento, também já tem um provedor de justiça. Só falta Cabo Verde e estamos nesse sentido. Portanto, também nesta qualidade de Instituição Nacional de Direitos Humanos, me competia vir aqui dizer alguma coisa sobre o plano, foi assim que eu entendi, sobre as políticas de igualdade em curso, sobretudo querendo referir-se ao plano, ao quarto plano de igualdade, género e cidadania, que tem um conjunto de 97 medidas desenvolvidas em 14 áreas estratégicas e que realmente me parece que vem na continuidade de planos anteriores e, sobretudo, vem na sequência de convenções internacionais e delas eu destacaria, digamos, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Para a leitura deste quarto plano, curiosamente, tem em seu abono, este quarto plano foi desenvolvido no âmbito do governo anterior, e, ao que me parece, depois de ter lido também o relatório intercalar que foi publicado em março deste ano, 2002, obviamente agora já da responsabilidade do atual governo, parece-me que há uma linha de continuidade, o que muito me apraz registar, porque nestas matérias, efetivamente, andar aos solavancos não contribui de modo algum para que se atinjam os objetivos que são definidos até em comissões internacionais e compromissos de que Portugal faz parte. Eu diria que propriamente não é muito importante esta opinião do Provedor de Justiça relativamente a uma política concreta, uma política pública concreta como esta, a da igualdade e da luta contra a discriminação. O importante, a meu ver, e sou mais pragmático, é saber que casos concretos é que ocupam ou preocupam o Provedor de Justiça ao longo do exercício das suas funções, e devo dizer com alguma satisfação que não são, em quantidade, não são muito frequentes os casos de queixas pela violação do princípio da igualdade e muito menos pela discriminação, qualquer forma de discriminação. Eu tive a oportunidade de receber o Sr. Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, recentemente, e recordo-me que uma das coisas que me perguntou foi o problema dos ciganos, se porventura havia assim, curiosamente, o problema de discriminação dos ciganos é um problema que não se verifica com frequência, são muito avulsos os casos de queixa por discriminação relativamente aos ciganos. O senhor ficou muito, muito, muito surpreso e disse, bom, e não é por falta, não é por falta de instrumentos que haja, porque para além do Provedor de Justiça, obviamente há até um plano e uma comissão, etc, etc. De maneira que, portanto, os casos que normalmente não são muitos, que normalmente o provedor recebe de queixas, tem a ver com a proteção da parentalidade. Isto é, casos que vão, por exemplo, do caso de um agente da PSP, que é quem a Direção Nacional não contabilizou corretamente os dias de licença parental exclusiva do pai que lhe competia gozar, que na sequência da intervenção do Provedor de Justiça conseguiu reduzir-se, resolver-se. Há outro problema, como por exemplo... ainda na área da proteção da parentalidade, que é o que tem a ver com a maternidade. E era um caso da Ana, que era a recusa de pagamento do prémio de assiduidade às trabalhadoras com dispensa para amamentação e aleitação. Curiosamente, a Ana acatou o pedido formulado pelo Provedor de Justiça no sentido de o prémio ser atribuído para não haver discriminação, exatamente, e até de alguma maneira para levar em consideração que a dispensa do trabalho para efeitos de amamentação ou aleitação deve ser considerada, ou melhor, não pode ser considerada falta ao trabalho. Várias situações também no que respeita bom, a maior parte destes casos, devo dizer que são encaminhados, sobretudo em matéria de trabalho, discriminação no trabalho. Situações deste género. Uma grávida teve o seu parto, antes de engravidar desempenhava uma função com alguma responsabilidade, a seguir ao parto regressou ao serviço, foi desgraduada. Isto é, passou a desempenhar uma função desvalorizada relativamente àquela que desempenhava. Normalmente estas situações depois são encaminhadas para a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego ou até para a Autoridade para as Condições de Trabalho. Portanto, são as entidades que têm talvez melhores condições para poderem averiguar e resolver o problema. Portanto, quer dizer, o Provedor de Justiça, outra situação também é o assédio moral no local de trabalho, tudo situações que são encaminhadas, não renovação de contrato a termo de trabalhadora grávida, situações que acontecem. Portanto, o Provedor resolve... numa boa parte das situações, quando não consegue, após o primeiro contacto, persuadir a entidade patronal, endereça para a autoridade das condições de trabalho e para a CITE. Este acrónimo é simpático. Não? De modo que, agora, no passado, curiosamente, não podemos deixar de assinalar que no passado a ação dos provedores de justiça foi muito importante ao nível da legislação. A legislação, toda a gente sabe, os juristas pelo menos, que aludia a filhos legítimos e perfilhados e fazia uma certa discriminação, foi objeto de várias recomendações do provedor de justiça no sentido de legislativamente ser posto termo a esta distinção, esta discriminação. Exatamente uma outra área na função pública, da admissão de trabalhadores na função pública, que muitas vezes a legislação estabelecia critérios de provimento baseados em sexo e na idade. Situações deste género, hoje são risíveis, mas a verdade é que aconteceram e foram objeto de intervenção do provedor de justiça, em 1980, já lá vai, que era a legislação que previa alguma das funções que só pudessem ser exercidas por solteiras ou viúvas sem filhos. Portanto, quer dizer, isto é um bocado a pré-história da discriminação e que foi sendo resolvida. Voltando à atualidade e acentuando uma situação que está pendente nesta casa, eu iria referir-me à regulamentação do artigo 45 da lei 112.209, que é a lei do regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção da assistência das suas vítimas. O artigo 45 estabelece um regime de apoio ao arrendamento quando as necessidades de afastamento da vítima do autor do crime de violência doméstica o justifiquem, a vítima tem direito a apoio ao arrendamento, à atribuição de refúgio social ou a modalidade específica equiparável nos termos e condições a definir em diploma próprio. Tenho a impressão que ainda chegamos a tomar alguma... Tenho aqui,
não houve tempo,
eu tenho a impressão que cheguei a anterior secretária de Estado da Igualdade, cheguei a colocar este ponto e que agora está renovado face à atual secretária de Estado da Igualdade, e ao que parece a resposta que me é dada é que isto está a ser considerado no âmbito da lei do arrendamento. E, portanto, integrada nesta. Pronto, é uma questão da opção legislativa contra a qual o provedor de justiça nada pode fazer. Portanto, não tem, há que aguardar. Mas parece-me que seria talvez uma das matérias que exigiria um cuidado especial por parte do legislador. E direi que pouco mais tenho a referir, só apenas uma questão que referiu-se muito aqui, que estes direitos estavam consagrados na Constituição, simplesmente esquecem-se, e é uma coisa que é preciso habituarmos também, e sobretudo neste momento e neste período em que a Europa está numa fase tão desvalorizada, o artigo 23 da Carta dos Direitos Fundamentais, que além de proclamar claramente o princípio da igualdade de emprego no trabalho e de remuneração, tem uma normazinha que é muito significativa e que poderá ser o princípio das regalias específicas a favor do sexo subrepresentado. A interpretação que dou aqui é regalias específicas, porque, tanto quanto eu sei, o sexo subrepresentado só há um, é o sexo feminino.
Depende dos locais.
Depende dos locais.
Se for no cuidado, está sobre.
Depende dos locais. Curiosamente, na Provedoria de Justiça, não. Está hiper-representado, porque eu tenho 90% dos meus funcionários são do sexo feminino. Mas é um caso especial.
É um caso.
De maneira que a Carta dos Direitos Fundamentais, anexa ao Tratado de Lisboa, tem realmente a elencagem dos direitos, às vezes até muito expressivamente expressos, quer dizer, os direitos fundamentais. E estou à vossa disposição.
Muito obrigada, Sr. Provedor. Eu passava então a palavra às senhoras deputadas, uma vez que hoje não temos nenhum deputado, embora também existam nesta comissão deputados homens subrepresentados, é verdade. Mas hoje, por motivos também de sobreposição com outras atividades parlamentares, não pode estar presente. Senhora deputada Paula Cardoso, faz favor.
Antes de mais, muito bom dia. Queria agradecer a disponibilidade e os esclarecimentos que nos trouxe aqui. E em nome do Partido Social Democrata, eu gostaria só de fazer meia dúzia de perguntas muito simples, tendo em conta que eu consultei o relatório, já está disponível, o relatório de 2011.
Ah, sim, sim.
Exatamente. E, portanto, há aqui algumas situações que se me pudesse dizer que tipo de caixas ou que tipo de assuntos é que estão por trás destes números, se é que têm alguma ideia, que isso também não é necessariamente para ter uma ideia, nomeadamente em relação aos maus-tratos, em relação a maus-tratos, que tipo de queixas é que aparecem mais, uma vez que eu vejo as queixas quanto ao exercício das responsabilidades parentais, sendo um número elevadíssimo, eu vejo aqui na estatística, reporta-se, portanto, a falhas nessa responsabilidade ou reporta-se a outro tipo de assuntos? E em relação também a certos organismos do Estado, os quais têm então incumbidos, de certa forma, de cuidar e de prevenir e de acautelar e de assegurar a diminuição do risco de determinados tipos de exposição a maus-tratos e a violência e outro género de situações, nomeadamente em relação às crianças e aos menores, eu sei que há também queixas que são feitas diretamente sobre as comissões propriamente ditas, a forma com os procedimentos das comissões e o que é que se passa, que tipo de... gostaria de estar interessado em saber que tipo de queixas é...
Às comissões conselheiras...
Às comissões de proteção de crianças e jovens. Penso que há queixas diretamente de particulares e de pessoas que se queixam da atuação das próprias comissões.
Sim.
Mas que tipo de queixas é que são mais recorrentes em relação a essa atuação? Que tipo de queixas é que acho que são mais recorrentes ou que aparecem mais aí? Outra situação que eu também me gostaria de saber em relação a isso era, eu sei que tem umas linhas próprias, umas linhas telefónicas para apoio, para ouvir as pessoas, idosos, crianças e tal. Assustou-me porque o número de linha de apoio a idosos aumentou, teve um número exponencial de aumento. Que tipo de queixas é que são? O que é que seguimento é que dão a essas queixas? Porque, de facto, as notícias têm vindo a ser complicadas em relação à situação dos idosos, à solidão e ao abandono. E que tipo de queixas são mais sujeitas? Pronto. E depois gostaria de fazer uma pergunta mais de âmbito mais genérico, no sentido de fazendo uma espécie de uma reflexão sobre o trabalho do provedor, onde é que ainda sente alguns constrangimentos ou algumas... também nos pode ajudar em termos de alguns conselhos aqui, onde é que sente ainda alguns constrangimentos e alguma dificuldade, quer na operacionalização de certo tipo de caixas, quer no seguimento que lhe dá, pronto, onde é que acha que há mais fragilidades por aí, onde é que poderíamos melhorar, de certa forma, tornar mais eficaz e melhor este instituto da provedoria. E deixava só este repto para que também me desse alguns conselhos em relação ao que é que se pode melhorar em termos do seu trabalho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Provedor de Justiça em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, saudá-lo pela sua disponibilidade em também poder discutir estas matérias connosco. Eu ia colocar-lhe algumas questões que se depreendem da sua intervenção inicial e também do relatório referente à atividade de 2011. Dizer o seguinte, relativamente às questões, e é uma questão talvez para nós das prioritárias no que é aqui colocado, a questão do abono de família e da condição de recursos. Esta constatação de que podemos ver também o Provedor de Justiça partilha esta preocupação relativamente à aplicação do Decreto 70/2010, teve um impacto muito negativo no número de crianças que perdeu o abono de família e no número de crianças que viu reduzido o seu valor e, portanto, também por entendermos da injustiça desta medida, nós apresentámos recentemente um projeto de lei no sentido de se poder alterar a forma de determinar os rendimentos de uma família por entender de facto que perante uma situação de agravamento do desemprego, da precariedade e de uma situação grave de insolvências e salários em atraso, o que estava hoje colocado relativamente a isto seria profundamente injusto. Infelizmente essa proposta não foi acatada pelos outros partidos, designadamente pelo PSD, pelo CDS e pelo PS, que votaram contra a nossa proposta, mas entendemos que se mantém toda a oportunidade relativamente à questão de existir uma forma mais adequada para assinalar os rendimentos de uma família num determinado momento, mas também se eu pudesse ouvir sobre isso, porque também podemos perceber que no relatório de 2011, no capítulo dos direitos sociais, isto representa 80 queixas ao abono de família, não sei se é diretamente relacionados com este problema ou não. Depois, o relatório faz duas diferenças no que diz respeito às questões da dita parentalidade, nos direitos sociais e nos direitos dos trabalhadores. Se nos pudesse diferenciar no que diz respeito à proteção à parentalidade, tem a ver com a violação do direito de maternidade ou de paternidade, creio que nos deu já aqui dois exemplos, e porque a diferença da análise e qual o objeto da diferença da análise entre os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores, ainda assim 32 processos abertos não é pouca coisa. Ainda no que diz respeito aos direitos sociais, gostaria de lhe colocar uma questão que tem a ver com a educação especial e da não discriminação destas crianças e destes jovens. Nós, recentemente, tivemos a oportunidade de acompanhar as questões relacionadas com a aplicação do 3/2008, que é o decreto que regula a educação especial, e com neste ano letivo inaugurou-se uma nova alteração no sentido de não salvaguardar os alunos com adequações curriculares à realização do exame de escola e, portanto, a orientação determina que têm que fazer o exame nacional tratando de forma diferente estes alunos, e nós entendemos que é muito negativo, porque ainda ontem tivemos a oportunidade de estar numa escola em que nos colocavam estas preocupações relativamente aos impactos que isto vai ter na frustração destas crianças, destes jovens, destes professores e até destes pais, que fazem um esforço muito grande para garantir o seu acompanhamento e que pode não estar salvaguardada a sua situação. Também sobre isto, tivemos a oportunidade de ver que o Sr. Provedor também foi contactado no sentido de intervir sobre a questão dos alunos com dislexia, porque são coisas diferentes ainda assim, porque os alunos de dislexia não são abrangidos pelo 3/2008, mas têm direito a condições especiais de exame, que não é exatamente o mesmo que o exame de escola. E nós recebemos também na Comissão de Educação a carta desesperada da mãe e a sua preocupação relativamente a isto. Seria também importante ouvi-lo relativamente a esta matéria. Dizer ainda sobre as questões dos direitos dos trabalhadores, da igualdade e não discriminação, creio que se foram 10 casos, era também importante perceber o teor, se tivessem essa informação, relativamente ao que é que se coloca, se é progressão na carreira, se é alguma, são discriminações salariais diretas ou indiretas, do que é que se prende, e aproveitava também para perguntar se tem algum número concreto relativamente às questões das discriminações salariais diretas ou indiretas. Ainda sobre as questões da proteção da parentalidade, e o Sr. Provedor deu-nos aqui o exemplo da Ana, que nós não podemos deixar de lamentar, lamentamos profundamente que a Ana tenha, enquanto empresa pública, ainda por cima, dar este mau exemplo às empresas privadas, não acatado a recomendação do Sr. Provedor de Justiça. Foi, aliás, ainda no tempo do anterior governo, que o PCP disputou esta discussão aqui na subcomissão, pelo que representava uma discriminação inaceitável para estas mulheres trabalhadoras. Aliás, posso até pedir-lhe a sua confirmação, mas eu creio que a TAP foi obrigada a rever a sua posição e o fez, e nós valorizamos isso. A ANA, infelizmente, não o fez, e nós entendemos que confirmou-nos aqui esta informação, e nós entendemos que é muito grave que assim tenha sido. Ainda relativamente no direito à justiça, e prendido com a questão da violência doméstica, nós dirigimos uma pergunta à Sra. Secretária de Estado da Igualdade no dia 15 de julho, relativamente à questão da não regulamentação da Lei 112 de 2009, relativamente a isso. E compreendemos, naturalmente, e a Sra. Secretária de Estado e o Governo respondeu-nos na altura que, a quando da alteração da Lei do Arrendamento, isto estaria a ser previsto. Mas nós sabemos que são situações de limite que muitas mulheres enfrentam, e, portanto, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 10 meses, fora o tempo que vinha do anterior governo, nós entendemos que, compreendendo a especificidade desta norma e a necessidade de estar enquadrada num regulamento mais geral, mas em situação específica de vulnerabilidade destas mulheres, no entendimento do PCP, requeria medidas urgentes de regulamentação da lei, independentemente depois de haver uma adequação com o diploma que está agora a iniciar os seus trabalhos na especialidade, e, portanto, não ficamos descansados só com preocupação para as calendas gregas. Entendemos que, relativamente a esta matéria, teria sido importante uma intervenção mais concreta. Ainda sobre isso, nós recebemos recentemente uma exposição na subcomissão de uma mulher vítima de violência doméstica, em que nos colocava preocupações no que diz respeito à morosidade da justiça. E a inércia, não era exatamente esta expressão que ela usava, eu posso lhe dizer no concreto qual é que era, ela falava de: mas será possível que ninguém faz nada? E ela dizia que recorreu para a SIG, para a PAV, para o Serviço de Segurança Social, para a Comissão de Proteção, para a Comissão de Proteção para o Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, para o Observatório Nacional de Violência e Género, para a Comissão de Proteção às Vítimas de Crime, e, portanto, colocava ela esta preocupação relativamente à morosidade e à inércia perante situações deste tipo, e era também uma questão que lhe deixava. Para finalizar, tinha a ver com a questão de outros direitos que são analisados no outro capítulo, em que são analisadas as questões das não especificidades, por exemplo, para a colocação de concurso para efeitos do emprego público. Nós ainda a semana passada recebemos um e-mail de um senhor professor de educação especial completamente indignado nas regras que presidem à colocação para efeitos de concurso também de educação especial, e como isto, por exemplo, o facto dos professores responsáveis de intervenção precoce serem convidados pelos serviços e nem sequer haver um concurso público para a determinação do professor responsável nesta área, que nós também entendemos que é importante. Uma última questão, prende-se com a questão do direito da universalidade do acesso à educação, designadamente ao ensino superior, que nos levanta também algumas preocupações no que diz respeito ao valor das propinas ser insuportável para a esmagadora maioria das famílias, e de como é que também isto acaba por ser, de alguma forma, um impedimento no acesso aos mais elevados graus de ensino, e é também uma preocupação que lhe deixamos. Obrigada.
Senhora deputada Isabel Moreira, faz.
Bom dia. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obrigada pela sua presença aqui e pelo relatório tão extenso e tão exaustivo e tão útil. Eu vou-lhe fazer perguntas sucintas, até porque a sua apresentação foi bastante esclarecedora e o relatório é bastante esclarecedor, e as minhas colegas também já adiantar algumas das questões que eu queria pôr, mas eu gostava de me focar um pouco nas questões que têm a ver com as atribuições que o Sr. Provedor tem em sede de fiscalização da constitucionalidade. Em primeiro lugar, gostava que nos oferecesse alguma reflexão sobre porque é que a fiscalização da constelada por omissão continua a não funcionar. Sobretudo quando já temos ampla doutrina a deitar por terra aquela ideia sobre a qual nos licenciámos de que haveria uma separação completamente estanque entre direitos legais e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, e que estes seriam umas vagas esperanças programáticas sem qualquer conteúdo determinável. Hoje sabemos que isso não é verdade, tem de se analisar direito a direito, e há direitos com conteúdos, direitos sociais, com conteúdos tão determináveis como alguns direitos liberais e garantias, assim como há direitos liberais e garantias que não têm um conteúdo determinável e, portanto, tem aquele instituto que, quando eu o estudei, fui logo avisada que não servia para nada. Eu penso que, hoje em dia, com o que tem sido a doutrina cada vez mais corrente acerca da necessidade de ter o cuidado de analisar direito a direito, é um instituto que pode ser finalmente vitalizado, com cuidado naturalmente, no que toca à liberdade de conformação do legislador, mas gostava de uma reflexão sua, se partilha desta ideia, que já não se justifica um olhar sobre aquele preceito no sentido de ser uma norma morta, porque senão mais vale revogá-lo em sede de revisão constitucional, naturalmente. Depois, o senhor professor tem no seu relatório uma alusão ao orçamento de Estado do ano passado que realmente fez cortes nos vencimentos da função pública a partir de 1.500 euros. E refere que não agiu junto do Tribunal Constitucional, uma vez que os deputados, um grupo de deputados, já tinha tomado essa iniciativa, ou tomou essa iniciativa. O mesmo aconteceu este ano, com o Orçamento de Estado de 2012, com o corte dos subsídios de férias e de Natal, e com o corte das pensões no âmbito da função pública e dos aposentados. Também um grupo de deputados requereu a fiscalização sucessiva dessas normas, pelo menos. E, portanto, eu perguntava ao Sr. Provedor se tem uma visão subsidiária da fiscalização da constitucionalidade, isto é, se no momento em que outra entidade, como seja um grupo de 23 deputados, avance com o processo de fiscalização com o qual o Sr. Provedor concorda, a partir desse momento se sente inibido de o fazer, ou se, pelo contrário, entende que nada o impede de avançar, porque se está na mesma onda, permita-me a expressão, até reforça o iter procedimental e as possibilidades de vencimento no Tribunal Constitucional, se mais do que uma entidade, e sobretudo uma delas absolutamente independente, avançou no mesmo sentido. E, portanto, deixava-lhe essa pergunta. Depois, finalmente, perguntava-lhe, falou do artigo 23 da Carta dos Direitos Fundamentais, tem toda a razão, embora eu acho que a Constituição bem interpretada também deva ser lida da mesma maneira. E falou de uns casos interessantes em que ainda se distinguia os filhos como legítimos, mas já depois do 25 de Abril, não é? Mas suponho que basta invocar o artigo 36, não é, da Constituição. E perguntava-lhe se naquelas situações que referiu de mais laborais, em que disse que remetia o assunto para a CIT, Eu percebo perfeitamente a lógica da remessa do assunto para um órgão que tem essa competência específica e atua no terreno. Mas há uma remessa com a indicação daquilo que aconteceu ou há também uma recomendação que acompanhe essa remessa? No fundo, era essa a minha dúvida. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tenho mais deputadas inscritas. Não sei se a senhora deputada Teresa Angenho faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhor Provedor de Justiça, começo naturalmente por reiterar os cumprimentos que já lhe foram dirigidos, desta vez em nome do CDS, e dizer que naturalmente é para mim um prazer tê-lo aqui nesta comissão, nesta subcomissão da igualdade, a debater temas que consideramos tão importantes, nomeadamente no quadro do desenvolvimento, como é seguramente a questão da igualdade. O Provedor de Justiça é, indiscutivelmente, um elo de ligação fundamental entre os cidadãos e os poderes públicos, cabendo-lhe uma função muito importante de defesa dos direitos, gerais e garantias e, portanto, também uma função muito importante neste quadro ao nível do princípio da igualdade e da não discriminação. Ouvi-o com muita atenção e ouvi-o, inclusivamente, ou em particular, no que diz respeito à questão dos direitos dos imigrantes e às questões que lhe foram dirigidas por parte do Comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa, que me parece que são preocupações decorrentes essencialmente da Carta Social Europeia e do mecanismo de queixas coletivas ao abrigo do Comitê Económico e Social, que já tem condenado Portugal nestas matérias. O Sr. Provedor referiu que há poucas ou nenhumas queixas nesta área, no que respeita aos direitos dos imigrantes, o que me leva a refletir, e pergunto se também a Provedoria tem refletido sobre esta questão, sobre a falta de acesso à informação e até mesmo no âmbito das suas competências de controle das atividades administrativas e, neste caso, até de uma entidade que tem competências para a recepção de queixas nesta área, tentar, de facto, apurar se efetivamente há trabalho feito para que a informação chegue aos destinatários, no sentido de saber como apresentar uma queixa. Não apenas nos mecanismos administrativos, mas também no quadro da Provedoria da Justiça. Depois, ouviu também fazer uma referência que considero sempre muito importante, que é o do paralelismo, portanto, o facto do Provedor de Justiça também reunir o Estatuto de Instituição Nacional de Direitos Humanos, que tem justificado a participação do Provedor de Justiça em importantes fora internacionais. E nesta área, tanto quanto sei, no último ano, a Provedoria participou de um fora, a meu ver, extremamente importante em matéria de igualdade de género, de onde saíram até mesmo com maior proatividade, ou seja, como um bom exemplo, mostrando que Portugal, em determinadas áreas, é um bom exemplo, tem boas práticas. Daí saíram um conjunto de recomendações, tanto ao nível da proteção como da promoção. No que se refere à promoção, e é aqui que a minha pergunta se coloca nesta matéria, chamou-se a atenção para a importância das consultas públicas e para a importância da informação estatística. De facto, eu acho que nós ainda temos algumas deficiências e nesta matéria os indicadores são fundamentais. Se a Provedoria tem emitido alguma recomendação ou se tem, de facto, sentido preocupação por esta questão. E depois, em relação à proteção, também foi emitida uma recomendação no sentido da monitorização, do reforçar da monitorização da legislação. Ora, eu acho este aspecto, de facto, fundamental. Isto porque, por exemplo, ao nível da discriminação positiva, existe, enfim, muitas vezes a ideia de que a discriminação positiva não se tratam de medidas temporárias e, obviamente, que a eficácia da discriminação positiva passa exatamente pelo reconhecimento de estarmos perante medidas temporárias de correção de situações que não são igualitárias. E, por isso, em relação a isso, gostaria de saber a sua opinião ou se a Provedoria se tem debruçado e acompanhado a Lei da Paridade e a eficácia da Lei da Paridade. Concretamente, quanto à independência económica e à igualdade de género no mercado de trabalho, tendo em conta, naturalmente, a atual situação de crise que afeta ainda, tendencialmente de forma desproporcional, as mulheres, perguntava-lhe qual o reflexo e se há reflexo ao nível das queixas na provedoria. Não me refiro apenas ao avolumar ou ao suposto previsível avolumar de queixas, mas até mesmo à diminuição das queixas. Isto porque para nós é extremamente importante perceber estas variações para que possamos também perceber, por exemplo, os índices de confiança na justiça e no acesso ao direito e até mesmo da própria atuação das instituições com competências nesta área. Já se referiu em relação às principais queixas, ainda em relação a esta matéria, atendendo que ainda existe algum estigma na apresentação de queixas nestas áreas, seja de homens, seja de mulheres, dependendo naturalmente dos fatores, perguntava-lhe se vê algum reflexo no sentido de melhorar e de facilitar o acesso à justiça nas queixas eletrónicas e como é que avalia o protocolo, nesse sentido até, com a Associação Nacional de Municípios nesta área. E depois, portanto, quanto às principais queixas, referiu-se ao assédio moral. E por isso eu ouso perguntar-lhe, não sei se me pode responder, qual é que é o perfil típico do queixoso ao nível destas queixas. E de uma forma geral, no que diz respeito à questão da discriminação laboral, qual é que tem sido, a seu ver, o papel desempenhado pelo provedor de justiça? Portanto, não apenas ao nível das queixas propriamente ditas, mas, naturalmente, da divulgação, da informação, da publicitação e de uma atuação do provedor que eu acho que é extremamente importante nesta área como um agente de mudança social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada C. Leonório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É mesmo muito breve. Muito obrigada, Sr. Provedor, pela sua presença, pelos esclarecimentos que aqui nos deu, pelos desafios que também deixa, e dado que tem inúmeras questões para, já sobre a mesa com este período apertado de resposta, muito brevemente. É certo que o relatório não reflete em número de queixas as preocupações ou a incidência que alguns dos fenómenos de discriminação de género têm efetivamente, quer no mundo do trabalho, quer na sociedade em geral, se bem que tenha dado aqui enfoque à questão do assédio e da importância que tem. E sobre isto eu recoloco questão que já fiz no passado, que é o que é que acha, do seu ponto de vista, que falta fazer para que o trabalho da provedoria possa ter a dimensão de visibilidade que merece ter e que deve ter. E, portanto, nesta vertente, acho que esta é a questão importante, quer em algumas matérias tão sensíveis como a discriminação das mulheres no mundo do trabalho. Há dados, os dados que conhecemos através da provedoria são diferentes da percepção social que temos, são diferentes, por exemplo, até da própria ACT, e nesse sentido parece-nos que divulgar as competências desta instituição e o papel fundamental desta instituição é determinante e, portanto, questioná-lo exatamente sobre esta perspectiva, quer no que toca a esta matéria, quer no que toca à imigração, como aqui nos disse, desse silêncio da denúncia. E, portanto, o que é possível fazer, Senhora Provedor, para ultrapassar ainda os inúmeros silêncios e que podem ser vozes às quais o Sr. Provedor pode dar o espaço que compete na sua esfera de competências. Primeira questão. Segunda, tem a ver com a representação também do seu provedor no ano passado, no encontro das instituições nacionais para os direitos humanos e do seu enfoque na promoção dos direitos das mulheres e na igualdade de género, da importância que foi realizado em 2011 em Praga, a importância deste trabalho e deste tipo de iniciativas questioná-lo também sobre a sequela deste tipo de encontros e sobre a avaliação que é possível fazer deste tipo de trabalho junto das instituições. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra ao Sr. Provedor.
Uma das características que tem esta instituição é a sua pessoa, quer dizer, é uma só pessoa que, isto acontece até, estou no café e vem ter comigo. Olha que tenho uma queixa e, curiosamente, eu tenho uma escapatória eficaz para mim, eficaz para o queixoso, que é remetê-lo para o site do Provedor de Justiça, que tem uma fórmula, um formulário muito simples de preencher. Ah, mas é que eu não sei, que muitas vezes acontece, mas com certeza tem um neto de certeza absoluta que sabe, e normalmente as coisas resolvem-se assim, quer dizer, há muitas queixas eletrónicas e a visibilidade do Provedor de Justiça é capaz de ser mais por aí do que pela ida à Provedoria apresentar uma queixa pessoal. E queixas por mail e queixas escritas. Portanto, há uma situação muito interessante. Quando não havia Provedor de Justiça, porque o anterior tinha terminado o seu mandato, ainda não tinha sido eleito o atual, notou-se uma quebra no número de queixas apresentadas. A partir do momento em que passou a haver uma cara, que é a minha, não há outra, lamento imenso que possa não ser tão atrativa, mas recuperou-se o número de queixas. Depois, com a introdução de outra coisa que é muito importante, que é uma assessora de imprensa, que é uma jornalista experimentada, passou a haver uma maior difusão na comunicação social dos sucessos ou insucessos também das ações do Provedor de Justiça, das recomendações do Provedor de Justiça. Portanto, quer dizer, em termos de visibilidade da instituição, julgo que há condições para ela se manter com alguma visibilidade e até a comunicação social. Eu, neste relatório, curiosamente, também para dar uma ideia dessa visibilidade através da comunicação social, julgo que estão aqui publicados um conjunto de com os casos mais significativos. Portanto, procura-se fazer, não é por falta de visibilidade, e até digo mais também, isto é outra situação que acontece. Se por acaso o Provedor de Justiça aparece em qualquer intervenção na televisão ou na rádio, como já aconteceu recentemente, eu sou muito parco nessas deslocações, nota-se a seguir um aumento de queixas. Este é talvez o ponto mais interessante para abordar a questão da visibilidade do Provedor de Justiça, que é realmente que repousa numa certa imagem de uma certa pessoa. O que significa também que uma asneira do Provedor de Justiça pode ter estragos irreparáveis. No que diz respeito à imigração, poucas queixas, devo dizer que normalmente nós temos um protocolo com o ACD e, portanto, a entidade que neste aspecto tem sido mais eficaz é o próprio ACV, que inclusivamente tem coisas que tem desde intérpretes e Então, países do leste, quer dizer, normalmente o ACD parece-me que desempenha com muita eficácia a função que lhe é determinada. Mas nós temos um protocolo e, portanto, no âmbito desse protocolo participamos na resolução destes problemas. Indo de trás para a frente, doutora, senhora deputada Teresa Anjinho, alguma parte no que diz respeito aos migrantes já está resolvida. Também, como apresentar a queixa ao Provedor de Justiça, hoje é realmente muito simples e cada vez que todos os anos aumenta o número de queixas eleitorais. Eu, neste momento, até já o site do Provedor vai sofrer uma remodelação no sentido de atualização e de ser mais amigo do cidadão e, portanto, julgo eu que irá facilitar isso. Mas também há outra situação que, curiosamente, neste aspecto importa realçar. E com isto abordarei uma outra questão que já me foi colocada, que é, há três áreas, digamos, de cidadãos mais desprotegidos. São as crianças, são os idosos e são os deficientes físicos e mentais. E há três linhas telegráficas telefónicas gratuitas e que funcionam com pessoal do lado de lá, com funcionárias, e não são telefonistas, curiosamente. Quem atende estas queixas são licenciados em Direito, em Psicologia. São três ou quatro funcionários, mas com licenciatura e, portanto, já com uma experiência também da administração do lado de lá. E essas queixas, muitas vezes, só podemos dar uma expressão quantitativa. Agora, realmente é uma coisa que eu penso fazer, ver se consigo agrupar os grandes temas que resultam dessas queixas, que normalmente são resolvidas de imediato. Por exemplo, uma situação de uma velhinha que, por exemplo, tem a sua pensão ou tem a sua consulta no hospital atrasadíssima, ou a pensão que não recebe, normalmente é resolvida rapidamente. Quem está ao telefone na Procuradoria pede a identificação de quem telefona, de quem se queixa, designadamente o cartão da social, por exemplo, e manda telefonar, ou pede para telefonar uma hora depois, ou duas horas, e entra em contacto com a instituição visada, o hospital, segurança social, expõe o problema e obtém desde logo realmente a solução, e às vezes resolve um problema intrincado que não se resolveria. Por exemplo, é o caso recorrente das pensões que não são recebidas e que são efetivamente remetidas pela Segurança Social, simplesmente há alguém em casa, normalmente um neto mais de comportamento desviante, que se aproveita e que retira à avózinha o subsídio a que ela tem direito. Portanto, quer dizer, situações deste género, como também outras situações que, embora não deem origem, mas posso que é curiosa, por exemplo, uma senhora de idade que tem à sua porta um supermercado à mão, ela não pode deslocar-se, simplesmente o que acontece é que os preços desse supermercado são muito superiores ao supermercado que fica a 1 quilómetro de distância e ela não pode deslocar-se. E então pede ao provedor, até como é que é, os preços não devem ser iguais, tem que explicar. Isto não é caso do provedor, é caso de privados e, portanto, quer dizer. Mas também isto serve muitas vezes para satisfazer um direito do cidadão, que é o direito, digamos, a um afeto mínimo e a uma certa companhia. Porque o simples facto de ter um organismo do Estado que tem, do outro lado lá, ao telefone, alguém que se interessa pela concreta situação, que até pode ser irrelevante já é, digamos, um serviço que o Estado presta ao cidadão.
Relativamente à discriminação laboral, eu devo dizer uma coisa, quer dizer, há um bocado referi, e com isto respondo a outra, há um bocado referi que muitas vezes as queixas são remetidas para o ACT e para o CID, porque as queixas são contra entidades privadas, contra entidades laborais. Simplesmente, a nossa, quando se avança para entrar em recomendar que vá dirigir-se a estas duas entidades, já leva na notificação do acompanhamento o princípio da solução jurídica para aquele problema. Agora, se a entidade patronal o acata ou não, transcende a área de intervenção do provedor de justiça. Senhora deputada Isabel Moreira, claro que eu não estranho que as suas questões tenham sido em termos de constitucionalidade. Problema da inconstitucionalidade por omissão. Devo dizer que não tenho recebido queixas nesse sentido, de questões de inconstitucionalidade por omissão. As intervenções do provedor de justiça nessa área, junto do Tribunal Constitucional, julgo que remontam à década de 80. Atualmente é coisa não é uma expressão muito curiosa, muito adequada, são questões que não são colocadas ao provedor de justiça. Agora, pergunta-me se eu tenho uma visão subsidiária da minha competência de ir ao Tribunal Constitucional. E apresenta-me dois casos, o do Orçamento de Estado de 2011 e o de 2012. Relativamente ao de 2011, é óbvio, quer dizer, eu não tinha nada mais a acrescentar do que a argumentação que foi deduzida. Põe-se-me um problema. Vou acompanhar, querendo, digamos, de uma maneira, emprestar a posição do provedor de justiça à argumentação que é deduzida pelos senhores deputados, quer dizer, isto podia ter um duplo efeito. Contraditório. Por um lado, era reforçar a ação de inconstitucionalidade e, portanto, dizendo que o Provedor de Justiça, que é uma das entidades que tem legitimidade e tem competência para ir ao Tribunal Constitucional, se também vai é porque há mais. Mas, por outro lado, tem um outro efeito que é, digamos, dada digamos, que essa ação foi interposta por deputados de determinados partidos, pode objetivamente dar a ideia ao público que eu estou a apoiar os partidos da oposição. Eu pensei nisso, já lhe vou dizer, sobretudo em 2011, em 2012 é diferente. E portanto, decidi que não vale a pena estar, além de uma outra razão também de poder, de alguma maneira, a atuação do processo iria ter mais interlocutores em termos de burocracia do próprio processo, teria que haver mais notificações, etc, etc. Bom, mas este ano não. A situação este ano, eu estive inteiramente de acordo com a argumentação do pedido de criação de inconstitucionalidade. Simplesmente dividi a matéria em duas partes. Uma que era relativamente aos cortes dos funcionários públicos no ativo, no 13º, 14º, e aferiu à estrutura da argumentação do acordo do Tribunal Constitucional de 2011. Cheguei à conclusão, ou chegamos, de resto eu devo dizer que tenho ótimos juristas e ótimos constitucionalistas, tinha na altura, simplesmente a senhora secretária de Estado da Igualdade foi-me buscar a constitucionalista que eu lá tinha para o seu gabinete. Não quer dizer que eu tivesse ficado desfalcado, que não fiquei. Mas nessa matéria, devo dizer uma coisa, tenho ótimos assessores em matéria, e sobretudo o coordenador, João Portugal, de Constituição. Portanto, as questões estão muito bem. Não sei se teve conhecimento do meu despacho a dizer que não vou, não interponho. Portanto, estive quase para ir no que dizia respeito aos pensionistas. Estive quase para ir, mas depois também tive um outro. É uma questão de prudência. Eu sou pensionista, triplamente prejudicado. Eu, cidadão contribuinte Alfredo Sousa, atual provedor de justiça, por esta crise tive 3 penalizações. Uma, porque com a equiparação da pensão de jubilação ao ativo, eu sofri, através da indexação, quando os vencimentos dos conselheiros do ativo diminuíram, automaticamente diminuiu a minha pensão de aposentação. Primeira penalização, em 2011. Segunda penalização, a contribuição extraordinária que era aplicada aos aposentados. Não é muito, mas foi. Terceira penalização, eu tive que fazer, não fui só o único, tive que fazer uma opção entre a minha pensão com estes cortes todos e o vencimento correspondente à Provedor de Justiça, que era o vencimento de ministro. E, obviamente, apesar de tudo, a minha pensão ainda era superior. Portanto, tive 3... Ir de alguma maneira, tinha que fazer uma declaração de interesses. Depois, a argumentação que, efetivamente, a ação de inconstitucionalidade tinha nesta matéria satisfazia-me perfeitamente. Portanto, eu, se fosse aqui, ainda tinha outro risco, se tivesse ido ao Tribunal Constitucional, e a imagem nesta altura da comunicação social, a imagem também é muito importante para a imagem da própria instituição, era dizer, vou ao Tribunal Constitucional também defender alguma coisa que me é do meu interesse. Portanto, a argumentação do Tribunal, do Grupo de Deputados ao Tribunal Constitucional para pedir a declaração de inconstitucionalidade destas normas do Orçamento de 2012 está bem, aguardemos o Tribunal Constitucional. Mas é que não.
Espero que considere suspeito enquanto relator ter pedido também o subsídio de férias e subsídio
de. Não. Mas, de qualquer maneira. E, portanto, não tenho uma visão subsidiária deste poder. O que também tenho é uma outra, e já agora, para terminar nesta matéria, não sei se reparou que se entre 16 queixas ao Provedor de Justiça, ou pedidos ao Provedor de Justiça, para ir ao Tribunal Constitucional, só fui 3, só interpus 3, e obtive quem causa nas 3. Uma dos advogados, outra... portanto... É uma espécie de ir só lá, porque há um bom estudo da jurisprudência e da doutrina no que respeita a esta matéria e, portanto, vou ir ao Tribunal Constitucional sem ter um mínimo, aquilo que em Coimbra se chamava a prognose póstuma, isto é, sem saber se efetivamente no final eu tenho ou não tenho razão, sou um bocado prudente. A senhora deputada Rita Rato pôs uma série de questões que justificavam uma outra intervenção do Provedor de Justiça, desde o abono de família, mas eu vou aos pontos, até porque já estamos atrasados, e vou fazer apenas debruçar-me sobre o problema da dislexia. Eu neste momento tenho, na sequência da queixa daquela senhora, que é lancinante, uma queixa de uma mãe, tenho os meus assessores a estudar toda esta problemática no sentido de, o mais rápido possível, porque está-se a aproximar a época dos exames e é uma coisa que tem tido prioridade, no sentido de, em tempo útil, tomar uma posição que neste momento não lhe posso dizer qual é, porque não tenho ainda elementos. Relativamente ao arrendamento e à violência doméstica, também julgo que seria de todo, mas isso é uma opção política, mas seria desejável que esta digamos, regulamentação do artigo 45 no que respeita ao arrendamento fosse feita, até porque não deve não é um diploma muito grande, seria relativamente pequeno e, portanto, deveria ser feito independentemente de sofrer ajustamentos no regulamento final ou de ser incorporado quando houvesse a lei do arrendamento. Morosidade da justiça, isso é um problema terrível, isso é um problema que são relativamente à justiça, o provedor de justiça não tem, isto também no que respeita à violência doméstica, queixas sobre isso, o provedor de justiça não tem competência para, digamos, afrontar, sindicar as decisões substantivas dos tribunais. Agora, aquilo que se situa a montante ou a jusante dos tribunais, como seja a morosidade dos processos, é uma ação que o provedor tem tido com certa eficácia, na medida que se tem articulado muito bem com os Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público e dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Mas corre um risco, que é, muitas vezes os processos estão atrasados, são muitos, o provedor de justiça pede ao Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior da Magistratura diz: Senhor Juiz, há aqui uma queixa, como é que está o processo? E a tendência normal é ir buscar aquele processo, aquele monte de processos atrasados, procurar ver o andamento, dar-lhe algum andamento para informar o Conselho Superior da Magistratura, que depois informa o provedor de justiça, que informa o queixoso, e ele já fica satisfeito porque vê que o processo que estava já há muito tempo começou a andar. Mas isto é uma autêntica cunha institucionalizada. Vale a pena, mas não resolve o problema da morosidade da justiça. Eu sinto nestas e noutras matérias que o provedor de justiça é uma cunha institucionalizada, é uma influência institucional, um tráfico de influências institucionais. Olha, noutras situações que dos registros centrais, que é o processo de atraso, os processos enormes, a quantidade de processos que havia de atrasos de cidadãos da antiga, do Estado da Índia, nascidos antes que tinham direito à nacionalidade e que estão nos registros centrais claro, uma queixa ao provedor de justiça, ele perguntava aos registros centrais, os registros centrais iam buscar o processo, resolvia, está resolvido. Até que há um ministro da advocacia que começou a nascer aqui, e há advogados especializados em quando querem resolver este tipo de problemas, queixam ao provedor de justiça, que elas são todas quase iguais, e vê-se que houve ali uma... Portanto, quer dizer, corre o provedor de justiça nestas situações, corre o risco de objetivamente ser um traficante de influências. E finalmente, as últimas são os primeiros, não teve qualquer intenção, foi só para uma questão de comodidade minha, a senhora deputada Paula Cardoso, em que realmente já, daquilo que das, dos pontos que efetivamente elencou, no que diz respeito às linhas, mas há aqui um muito no que diz respeito aos constrangimentos da atuação do provedor de justiça. Mesmo os constrangimentos orçamentais. Devo dizer que a primeira instituição a fazer cortes orçamentais no seu próprio orçamento foi o provedor de justiça. E porquê? Pelo seguinte, há duas extensões do provedor de justiça nos Açores e na Madeira. Que tenham lá um assessor, mais um ou dois administrativos para receber as queixas e tratar das queixas relativamente dos cidadãos das regiões autónomas relativamente aos seus governos ou autarquias. Pois instalados num edifício que era residência e era também gabinete. Eu acabei com isso, quer dizer, os assessores vieram para aqui, fiz um protocolo com os representantes dos Açores da República, dos Açores da Madeira. Foi-me arranjado lá um local para ter os administrativos que recebem as queixas. Os assessores juristas que vieram para cá regularmente vão, digamos, aos Açores e à Madeira, têm contactos com os queixosos e recebem queixas e elucidam, e com as entidades visadas. E com isto poupou-se, isto foi em março do ano passado, a casa que era da Assembleia da República foi restituída à Assembleia da República para vender, não sei se foi vendida ou não, e o arrendamento que eu tinha nos Açores, que ainda era substancial, deixou de ter e foi menos uma despesa. Vamos lá ver, se eu disser que se quisesse fazer mais do que o que faço, teria que ter mais gente, isso com certeza, mas o que estou a rendibilizar os que tenho, que efetivamente também não recebi cortes, porque se recebesse cortes de orçamento que implicassem o termo da Comissão de Serviço dos Assessores, teria que diminuir a capacidade de prestação de serviço ao cidadão. Felizmente houve alguma, digamos, boa gestão financeira e compreensão da situação e conseguimos. Não tenho constrangimentos neste momento que possa servir de justificação para qualquer coisa que deficiente o Poder da Justiça atualmente faça. Portanto, não tenho grandes... Nas linhas, acontece que as linhas até são... vêm na sequência de... Não fui eu, foram os meus antecessores, que fizeram protocolos com as companhias Vodafone ou TMN, ou as companhias dos telefones, e são gratuitas também para nós. Portanto, e continuam, a menos que qualquer dia sejam elas que nos cortem esta coisa. De resto, não tenho... realmente, nesse aspecto, não me queixo. Não me queixo ao Poder da Justiça, nem à Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Provedor. Ultrapassámos um bocadinho, mas também faz parte da nossa forma de funcionamento. Portanto, eu quero agradecer, mais uma vez, a sua presença, as respostas que deu às questões que as senhoras deputadas colocaram nos mais diversos domínios, ao nível dos direitos humanos e da não discriminação. Esta vinda do Sr. Provedor à subcomissão é extremamente importante, porque também poderá estabelecer-se aqui uma ponte que reforçará a visibilidade dos direitos e a sua concretização, dado que, ao serem conhecidos, também poderão ser reivindicados pelos cidadãos de um outro modo, e neste particular aproximará os cidadãos da justiça e o exercício de uma cidadania ativa, que é aquilo que todas e todas desejamos numa sociedade de direito democrático. Muito obrigada, Sr. Provedor, pela sua presença.